E começa agora o CBN Saúde, sempre lembrando ao nosso ouvinte que ele pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 98779550. Hoje eu converso com a doutora Rosângela Matti, ela é pneumopediatra. Nós vamos falar sobre asma, vamos falar sobre rinite alérgica nas crianças, vamos falar também sobre gripe, resfriado, tema que interessa a todos, não só as crianças, mas também aos adultos. E eu quero primeiro cumprimentar a doutora Rosângela. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Doutora, vamos começar pela asma, né? A gente pensa a asma em crianças, mas como é que um pai e uma mãe podem detectar a asma? Eu queria que a senhora descrevesse um pouco a doença e como é que a gente pode detectar nas crianças.
Sim, a asma ela tem uma apresentação muito variável. Ela pode aparecer em qualquer faixa etária, desde bebezinho, criança mais velha, adolescente, adulto. As características, em geral, que a família percebe, é o que tem a ver com a crise de asma em si. Quando a criança começa a ter crise de tosse, a ter falta de ar, a ter aquele aperto no peito, aquela sensação de esmagamento no peito, é isso que a família percebe. E é isso que faz ser detectado pela família. O que a família desconhece, às vezes, é que a asma também tem uma apresentação mais contínua, tirando essa da crise mais grave, mais aguda. Aquela criança que tem tosse praticamente diária, ou que tosse durante a noite, que não tolera muito bem atividade física, que vai jogar um futebol, que vai correr e que para porque tem crises e excesso de tosse e não consegue brincar como as outras crianças. Isso pode ser manifestação de asma também. E os pais têm que prestar bastante atenção para detectar e dar um tratamento adequado para a criança.
Doutora, na sua resposta, a senhora colocou que a asma pode aparecer em qualquer momento. Quer dizer, não é simplesmente, eu tenho asma desde a infância, não terei na fase adulta, mas ela pode aparecer?
Pode aparecer. Ela pode durar só a infância e depois não aparecer mais sintomas. Ela pode aparecer na adolescência e durar a vida inteira. É bem variável o aparecimento e o final dela. Assim como ela pode aparecer quando é bebê e ir até o final da vida com sintomas.
Alguma explicação para isso, doutora?
Na verdade, não. Tem fatores ambientais, fatores genéticos, mas é um comportamento muito variável e a gente não tem como saber naquela pessoa como vai se comportar.
Pode ser, por exemplo, uma consequência de ambiente, uma mudança de ambiente que leva a pessoa a ter o problema. Pode ser isso também?
Isso faz parte, não só isso.
Uhum. Agora, como é que se trata a asma?
Tratamento da asma, o principal e o ponto inicial é a educação da família. A família tem que entender como são os sintomas para identificar essa doença e saber quando tratar uma crise, quando buscar ajuda de emergência, quando precisa agir. O outro ponto é como usar as medicações, né? São medicações diferentes, bombinha, pó inalatório, medicações via oral. Às vezes o uso é complicado e se é feito errado, o tratamento também não é adequado.
Então você tem vários, vou colocar um termo aí, níveis de asma.
Isso.
Que são mais complexos, menos complexos, os medicamentos têm que ser adequados a cada um deles.
Isso. O tratamento também, ele é dividido em um tratamento de crise e o tratamento contínuo. O tratamento da crise é aquele usado quando o paciente tem sintomas de crise, quando está naquele momento ruim da doença. Ele é feito com bombinha para abrir o pulmão, para deixar o ar entrar e diminuir aquele sintoma de crise. E quando a crise é mais intensa, também por medicação pela boca, que são os corticoides. O tratamento contínuo é aquele feito para manter o paciente sem sintomas e para evitar que essas crises apareçam. Eles são os corticoides, que a gente pode usar através também de bombinhas ou outros dispositivos de um pó inalatório.
Então você não cura a asma, deixa eu ver se eu entendi. Você pode amenizar os sintomas, você pode fazer a pessoa conviver com a doença, mas não há uma cura definitiva para isso.
Isso mesmo. O objetivo do tratamento é dar qualidade de vida para a pessoa.
O que pode levar a crise de asma, por exemplo? Já vi algumas pessoas ter esse tipo de coisa, que é uma situação muito difícil. O que pode levar a isso?
Uhum. Infecções virais podem levar a uma crise. Contato com muita poeira, com fumaça de queimadas, fumaça de cigarro. Tudo isso pode levar a uma crise naquela pessoa asmática que está estável.
Então, o asmático tem que cuidar muito bem do lugar onde ele está.
Sim.
E manter ele limpo o máximo possível.
Sim, é importante.
Agora, como é que se convive com isso? Porque a gente tem, por exemplo, algumas doenças que são comuns das pessoas, né? A gente fica com gripe, resfriado, todo mundo está sujeito a isso. Para o asmático, a situação é pior.
É pior porque, além do sintoma da gripe em si, ele ainda pode ter uma crise em cima disso. Então, para ele, uma gripe, um resfriado, não é só isso muitas vezes. Ele vai ter isso, mais a falta de ar, mais a crise de tosse. Então, pode vir junto com a gripe.
Então, você teria que ter cuidado dobrado com quem tem asma quando você está vivendo um tempo desse, por exemplo.
É importante.
A gente fala da vacina contra a gripe, que a gente tem, inclusive, uma procura muito grande, faltou em uma série de laboratórios privados, né? Mas a criança que tem asma, ela pode tomar a vacina contra a gripe normalmente como qualquer outra criança?
Ela deve tomar. Além da indicação da faixa etária do Ministério da Saúde, de 6 meses a 5 anos, também fora dessa faixa etária, a vacina está indicada para aquelas crianças que têm problemas crônicos, inclusive asma.
Tem um ouvinte nossa, eu quero colocar essa questão porque envolve asma, ela falou o seguinte, a Valéria Souza, a filha dela é asmática desde os 3 meses de idade. Desde então ela sofre com as crises, ela faz tratamento, né, com Clenil, Aerolim e Piomonte. E me desfiz de várias coisas e até mesmo do cachorrinho da família. Acabou se desfazendo para que ela tenha uma saúde melhor. Mas ainda assim ela tem todas as noites tosse. E tosse muito, que chega inclusive a ter vômito. Existe alguma recomendação numa situação dessa? Quando você, que nem a nossa ouvinte, a Valéria, fez uma série de atitudes no ambiente e mesmo assim ainda apresenta esses sintomas, como é que pode se agir para melhorar um pouco mais essa situação, para tentar diminuir a asma?
Ela está usando já um remédio bastante adequado, né, que é um corticoide, junto com o Montelukast, que é um remédio para se tomar por via oral, além do salbutamol para as crises, né, que é o Aerolim, como ela chamou. Uhum. Já é um tratamento completo. É importante avaliar nela como é que está a técnica de fazer essas medicações. Às vezes, algum jeito de usar o espaçador, ou até pessoas que fazem direto a bombinha na boca sem o espaçador, isso pode diminuir a dose efetiva da medicação que ela está recebendo. E pode fazer com que não tenha o controle adequado, mesmo usando as medicações teoricamente adequadas.
Doutora, nossa ouvinte, a Valéria pode até saber o que é o espaçador, mas que alguns que é um espaçador. O que é o espaçador?
O espaçador, ele é um dispositivo de plástico ou de metal que fica entre a bombinha e o rosto do paciente. Crianças pequenas, em geral menores de 4 anos, precisam de um espaçador com uma máscara que se adapte ao rosto. E isso faz com que a fumaça que sai da bombinha fique dentro do espaçador para a criança inalar a medicação. Se não é usado o espaçador e a bombinha vai direto na boca da criança, essa fumacinha que sai do spray bate na cavidade oral e a criança engole a medicação ao invés de respirar a medicação.
Então, esse espaçador dá mais eficiência ao tratamento.
Isso.
Existem contraindicações? Um tratamento de asma tem que ter algum acompanhamento da criança? Quer dizer, a criança apresenta contraindicações? Ela tem algum tipo de limitações?
É fundamental o acompanhamento. Até porque, conforme o controle da doença da criança, a gente tem que aumentar ou diminuir ou manter a dose. Ele é um tratamento que se modifica conforme o tempo. Então, é muito importante o acompanhamento, de 3 em 3, 4 em 4 meses, no mínimo.
Agora tem nosso ouvinte, a Keila, Keila Valença, ela disse o seguinte, a filha dela tem 2 meses e possui um chiado no peito, porém, não está gripada, também não tem tosse. As pessoas dizem a ela que seria um resto de parto. Isso existe mesmo? E ela pergunta, isso some com o tempo? Ela tem que se preocupar com essa situação, não?
Resto de parto, eu nunca ouvi falar.
Também não.
É importante ela ser avaliada por um especialista, tá? Porque pode ser alguma coisa que possa ser tratada, né? Assim como pode ser alguma coisa transitória, por ela ser uma criança pequena ainda. Existe a faringomalácia, laringomalácia, que é como se fosse uma imaturidade da via aérea. E isso faz com que a criança respire com um barulhinho, mas passa conforme o crescimento da criança, vai embora e a criança fica bem. Tem que ser avaliado para ver se é isso ou se é alguma coisa que precisa de tratamento mesmo.
Por isso que nesses primeiros meses, quando você fala de asma, a observação dos pais é fundamental. Quanto mais cedo se detecta, melhor se trata?
Melhor se trata para diminuir os riscos de uma possível internação hospitalar devido a uma crise, para se diminuir os sintomas e para dar qualidade de vida para essa criança. Quanto antes começar o tratamento e quanto antes for a detecção, melhor.
Muitas pessoas consideram que quem tem asma deve evitar, por exemplo, exercícios físicos, não pode, por exemplo, praticar esportes, estaria condenada a uma vida com limitações. Isso é fato ou não?
Na verdade, não é bem assim. O que acontece é que quando a criança não está recebendo tratamento e não está com a asma controlada, ela não consegue fazer atividade física. A atividade física dá falta de ar, dá tosse, então a consequência disso é os pais limitarem a atividade da criança. Na verdade, é o contrário que deve ser feito. Se a criança está sendo tratada adequadamente, está respondendo ao tratamento, ela vai melhorar o desempenho físico dela e ela pode fazer esporte como qualquer outra criança.
Ou seja, até mesmo o exercício físico ajuda a pessoa a ter mais resistência, no caso.
Sim, sim.
A senhora estava comentando que a asma, a gente conversou um pouco sobre isso antes de começarmos a entrevista, a asma tem uma relação genética.
Sim.
Ou seja, pais asmáticos, filhos asmáticos. Não chega a ser regra, ou é regra?
Não é regra. A gente fala em chances, né? A chance é muito maior em uma criança que tem os dois pais com alergia, tanto a asma quanto rinite. A chance também é maior quando um dos pais tem alergia, mas não é uma regra, não é 100%.
Como dos dois tem, aumenta a chance.
Quando os dois têm, maior a chance.
É possível não ter isso depois com os próprios filhos? Existe hoje maneira de tentar evitar que isso se perpetue?
Não tem. Não, se desconhece. Até o momento, não tem.
Aí, quando se fala do asmático, só para a gente fechar um pouco essa nossa conversa, a asma, a senhora colocou que ela pode aparecer na infância, durar toda a vida, ela pode aparecer numa fase adulta. E a gente vive numa sociedade que tem ambientes bastante nocivos ao ser humano. Esse seria um dos fatores mais importantes hoje quando a gente pensa na asma, quer dizer, as pessoas falam, ah, eu não tenho isso, mas diante de uma sociedade como a gente tem hoje, com esses ambientes que tem, é um risco.
É um risco. É um risco não valorizar os sintomas da criança, né? Essa criança que não tem a asma detectada e tratada, ela está em risco de internação hospitalar, em risco de internação em UTI, em risco até de óbito.
Estou conversando com a doutora Rosângela Matti, ela é pneumopediatra. Estamos falando sobre asma, foi o nosso tema, inclusive, desse primeiro bloco. Daqui a pouquinho vamos falar de rinite alérgica. E você pode participar, DDD 44 98779550 é o número do nosso WhatsApp.